Muito boa tarde, doutor Oliveira.
Boa tarde.
Doutor Oliveira, vamos começar falando sobre o que já se sabe, né? Evidentemente, o senhor está com o caso há pouco tempo, o caso foi na quinta-feira passada. O que já se sabe sobre o passado e as motivações do Adélio Bispo de Oliveira para o ataque da quinta-feira?
A motivação, ela foi muito bem explicada pelo próprio Adélio. A chama que o guiou foi, de forma determinante, o discurso pretérito e até atual, eu vou lhe dizer, do presidenciável acerca da causa negra, de forma assim, predominante a causa negra. Mas também aquele discurso de ódio contra as mulheres. Então, o combustível que levou o meu cliente a tentar ceifar a vida do presidenciável Jair Bolsonaro foi o discurso de ódio, de intolerância do candidato a presidente da República.
Muito bem, a argumentação foi dada, né? Mas evidentemente isso seria um passo adiante, você usar da própria força ou fugir da argumentação e partir para o ataque, né? Eu perguntei da vida pregressa do Adélio, doutor Oliveira, porque eu queria saber se já o senhor já analisou, com base nas conversas, nas pesquisas que o senhor fez, se havia algum histórico que pudesse fazer com que se esperasse um ataque físico, né? Que não é o que se pretende numa democracia, no Estado de Direito, né?
É muito bem pontuado e salutar a sua questão. A defesa, ela deixa registrado desde o primeiro momento que ela abomina qualquer ofensa à democracia, ao Estado democrático de direito. Então, nós, em hipótese alguma, fazemos apologia ao crime. Mas não acho que isso tenha aqui o viés de obnubilar aqui a atuação defensiva. Nós fizemos, sim, algumas pesquisas, mas o que nós temos até o presente momento é que não foi algo adredemente preparado pelo Adélio. Parece que foi obra do acaso esse encontro. Ele não seguiu para e passo a agenda do presidenciável. O encontro de Adélio com o Jair Bolsonaro em Juiz de Fora foi um encontro, assim, obra do acaso. Ele não estava ali acorrendo a cada cidade em que o presidenciável estava a fazer campanha.
Então não foi premeditado dessa forma, ele não estava seguindo. O Ricardo Boechat, nosso apresentador de todas as manhãs, está aqui com a gente também. Doutor Zanoni.
Doutor Zanoni, bom dia, ou boa tarde, já 12h30. Portanto, o senhor diz que ele não planejou especificamente o ataque em Juiz de Fora e que ele não estava seguindo o candidato em outras cidades, correto?
Segundo informações do meu constituinte.
Do próprio
Adélio.
E supondo ter sido esta versão a expressão da verdade, ele encontrou-se acidentalmente ou deu de cara com a caravana do Bolsonaro em Juiz de Fora?
Não, ele viu através da imprensa
que ele chegaria.
O Bolsonaro estaria em Juiz de Fora naquele dia.
E preparou-se.
Ali ele já vislumbrou a oportunidade.
Tá. Uma coisa que tem provocado muitas mensagens nas redes sociais são fatos que remetem à possibilidade do Adélio ter agido de forma articulada. Então, por exemplo, citam que ele tinha 4 celulares e 1 laptop em casa, 1 celular com ele, mais 3 em casa.
Sim.
E mais 1 laptop, de que fazia viagens, inclusive de avião, para Juiz de Fora. E, portanto, tinha recursos, embora esteja desempregado há um bom tempo. Ele chegou a lhe explicar como é que ele sobrevivia? Por que tinha 4 celulares? Como é que conseguia dinheiro? Quem o sustentava?
O meu constituinte, isso daí eu acho que já ficou assim bem demonstrado, está bem patenteado no processo, está cristalino. essa vida nômade, cigana. E nós indagamos dele, conversamos com ele, fizemos uma inquirição no sentido de que ele nos explicasse se havia ou não um mandante, se havia coautores, partícipes. E nós explicamos que com toda a tecnologia que a polícia judiciária, no caso a Polícia Federal, ostenta, e com a apreensão daqueles aparelhos celulares e também no notebook, se há, mesmo que por detrás dessa, se é que há uma trama, dessa trama criminosa, isso vai ser descortinado, isso
claro,
virá
à tona. Mas, digamos, das suas conversas com ele, questões ele como, nega. Por exemplo, como é que ele explica ter tanto celular? De onde ele tirava o sustento dele desempregado?
Ele falava que eram bicos mesmo, bicos. Ele já trabalhou de ajudante, já trabalhou de garçom. Agora, os aparelhos são aparelhos antigos. Parece que ele não descartava o aparelho anterior.
Claro.
E o que me foi passado é que dos aparelhos apreendidos, apenas um ou dois eram smartphones. O resto era coisa antiga.
Tá certo. Outra pergunta que eu queria lhe fazer outra coisa que está sendo muito repercutida nas redes, nos grupos, principalmente de apoiadores de Bolsonaro, é que 4 advogados teriam comparecido para oferecer defesa a ele. E o que seria uma demonstração de recursos e tudo mais. Eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes, primeiro, por que 4 advogados surgiram, como é que é isso, e como é que o senhor chegou a ele, se o senhor foi constituído por algum parente, por alguém?
Sim, foi muito pontual a sua pergunta. A questão é a seguinte: no primeiro momento, quando viralizou aquela imagem do candidato à presidência sendo esfaqueado, qualquer leigo, aliás, eu acho que o Brasil inteiro, no momento que vislumbrou aquilo ali, a pessoa teve a certeza de que se tratava de uma tentativa de homicídio. E por eu ser um advogado que há mais de 20 anos eu tenho a minha especialidade voltada para o Tribunal do Júri, especificamente em questões de crimes dolosos contra a vida e no homicídio, a gente sabe que homicídio no Brasil não é juiz de direito que julga. Quem julga é o povo, é o conselho de sentença, é um tribunal popular. E o Tribunal do Júri não é para qualquer um. O Tribunal do Júri é para um especialista. E como eu ostento mais de 1.038, na verdade, exatos 1.038 júris em mais de 2 décadas, o meu nome, eu faço júri pelo Brasil afora.
Mas como é que o senhor foi constituído?
Lá na região de Montes Claros, eu já fiz júri, já dei aula, já sempre dou palestras, inclusive nas faculdades e também pela OAB, pela ESA, Escola Superior de Advocacia. Alguém sugeriu o meu nome para uma pessoa que conhece o Adélio através do meio religioso. Essa pessoa entrou em contato, inclusive mandou uma pessoa em Belo Horizonte conversar comigo. Daí, naquele primeiro momento que eu aceitei a causa, eu acionei um associado que eu tenho na cidade de Barbacena, que é o doutor Pedro Poça, que foi o primeiro advogado a correr em Juiz de Fora no afã de tomar cognição de tudo que estava acontecendo no aspecto do flagrante delito daquele nosso cliente. Daí entra o Fernando Magalhães. É um irmão de tribuna, é um irmão de front advocatício, e a gente tem júri no Brasil todo. Então essa equipe eu chamei, eu convidei esses colegas para cerrarem fileiras comigo.
Nesse momento, pois bem, e o senhor, quem pagará seus honorários?
Não, uma parte já foi paga, inclusive.
Por quem?
Por essa pessoa. Nunca a pessoa está amedrontada. Eu acho que ela já tinha noção da notoriedade, do sensacionalismo e da dimensão enorme, avassaladora que essa causa tomaria, né? Até porque a vítima hoje ela possui a liderança nas pesquisas da presidência da República,
portanto,
na corrida da presidência da República.
Portanto, doutor Zanoni Manuel de Oliveira Júnior, que é o advogado que assumiu aí a defesa desse rapaz que atacou o Bolsonaro, o senhor pode nos confirmar que a pessoa que está custeando a defesa dele tem relações com a igreja que ele frequentaria? Não?
Na verdade, a pessoa conhece ele através do meio.
Eu não quero invadir a privacidade cliente, tá? Eu sei perfeitamente que nem o senhor poderia declarar. Mas há uma pergunta nacional, de como alguém desempregado... tem 4 celulares, o senhor já explicou que alguns eram antigos, sem uso e tal. E como é que ele viaja e se sustenta? O senhor já disse que ele alega para o senhor que vive de bicos, vivia de bicos. E, finalmente, como ele custeará a sua... Quer dizer, não é a defensoria pública que assumiu a causa, é um advogado privado com 1.038 júris. Não é pouca coisa, é um belo currículo, uma equipe que o senhor mesmo acionou mais 3 colegas para dar apoio inicial à causa. Nesse caso, a pergunta que persistirá é como se custeia essa defesa. E era importante talvez que o senhor pelo menos não dissesse quem foi, mas dissesse quem não foi.
Aí eu já te falo, não foi o PSOL, não foi o Partido dos Trabalhadores. Especulou-se que no dia que nós ficamos hospedados no hotel lá em Juiz de Fora, um deputado federal teria entrado com uma mochila no sentido de entregar um numerário a título de honorários advocatícios à nossa banca. Isso não ocorreu. Nós não estamos recebendo de nenhuma igreja Testemunha de Jeová, Quadrangular, Universal, nenhuma igreja.
Então é um amigo particular?
Tá na pagando. Verdade, eu acho que é um conhecido.
Mas não lhe causa uma certa estranheza que uma banca dessa relevância, com esse padrão profissional, conhecido? Eu, para fazer uma defesa dessa de um irmão meu, eu teria que pensar 3 vezes diante do crime. Esse homem atacou o homem com a faca e procura um senhor numa outra cidade, o senhor com a experiência que tem, com a estrutura que mobiliza, um conhecido, pura e simplesmente, não lhe parece um pouco preocupante?
Eu já fui contratado por uma pessoa que é espírita, que é kardecista.
Sim.
E essa pessoa simplesmente tomou conhecimento do drama, da tragédia que envolvia... o réu, a pessoa custeou até os tribunais superiores a causa. Entendi. Simplesmente por filantropia. Já vi isso acontecer várias vezes.
O senhor acha que é o caso agora? Que é filantropia?
A pessoa simplesmente quis ajudar. Eu até acredito que essa pessoa não vá financiar a fase judicial.
Foi só esse primeiro momento.
Agora eu vou te falar uma coisa que eu vou falar em primeiro... Eu estou falando aqui agora para você.
Em primeira mão.
E é um fato que eu até agora não disse para ninguém. E vou falar para você.
Que ótimo.
Eu estou recebendo várias ligações de pessoas interessadas em ajudar o Adélio financeiramente, em custear a fase processual do Adélio.
O senhor poderia dizer que perfil de pessoas são benemerentes, são
pessoas físicas, jurídicas?
Agora,
né?
Não é pessoa física, não é político em especificamente, são pessoas comuns.
Compadecidas, digamos assim, da figura?
Sim. Tem gente de tudo quanto é lado. Da mesma maneira que eu estou recebendo muitas mensagens carinhosas, inclusive pelos correligionários aí da vítima, na mídia, né? Na mídia,
Não entendi.
No WhatsApp, no Facebook.
Nas redes sociais.
Mas correligionários.
Nas redes sociais,
assim, do Bolsonaro.
Várias mensagens carinhosas. Mas o outro viés disso é que há pessoas, sim, querendo ajudar. Se é certo, se é errado, eu não vou entrar nessa questão de proselitismo, mas é interessante ver que existe, sim, gente que tem uma existência terrena voltada para filantropia, para ajudar o próximo.
Doutor Zanoni, estamos conversando aqui com o doutor Zanoni Manuel de Oliveira Júnior, que é o advogado que vai defender o...
Adélio Bispo de Oliveira.
Adélio Bispo, que desfechou aí a facada no Bolsonaro. Doutor Zanoni, qual é agora a próxima etapa do seu trabalho? Ele está preso, prisão preventiva, em cadeia federal, sob tutela federal. Nossa. O que, que o senhor vai fazer? O senhor vai pedir a libertação dele, internação em hospício, alguma coisa assim?
Não, eu pedi a prisão. Eu não sei se o seu telespectador, no caso o seu ouvinte, ele tem cognição desse fato, mas nós da defesa pedimos a prisão. Eu me dirigi pessoalmente à magistrada federal e falei que eu não queria, não era desejo da defesa que ela estabelecesse qualquer medida cautelar diversa da prisão, cujo rol está estabelecido no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Bom, mas isso certamente é o primeiro movimento que o senhor está fazendo, até para uma questão de segurança para ele. Mas,
justamente, então eu...
Sim, mas qual é o próximo passo, que é o que eu queria saber? O senhor pretende mantê-lo na prisão eternamente? Não, qual é a ideia?
Não, incidente de insanidade mental. A decisão da magistrada, os relatos da imprensa e também as declarações do meu constituinte dão conta de que ele agiu a mando de Deus. Ou meu cliente, ele tem essa... Ou ele padece de alguma enfermidade, ou ele tem essa capacidade fenomênica de manter um contato com o Pai Celestial.
Bom, dessa forma, portanto, como o Pai Celestial certamente não está disponível para esse tipo de atitude, o que o senhor está caracterizando é que ele é uma pessoa demente, ele não responde para os seus atos. Ele manifestou nas conversas com o senhor algum sinal de arrependimento, de consciência da dimensão que fez, alguma coisa do gênero?
A consciência, eu acredito que ele até tenha. Arrependimento eu não vislumbrei. Prioristicamente, eu não vislumbrei isso, eu não visualizei. Agora, ele é politizado, mas nos relatou algo importante. Ele tem um passado, ele tem um histórico pretérito de consultas psiquiátricas, de consultas perante neurologistas. Ele reclamou de que padecia de problemas envolvendo questões de sono e que já usou muitas vezes medicação tarja preta, de uso controlado. Então tudo isso é um alicerce probatório que dá ensejo para que a defesa, nesse momento, requeira à magistrada federal a instauração do incidente processual de insanidade mental.
Agora, ele não se arrependeu, segundo o senhor tenha percebido, não manifestou nenhum arrependimento, manifesta consciência do ato e na ponta oposta, algum tipo de afirmação ou reafirmação do ato como ato heróico, algo assim?
Pasmem, para o seu ouvinte ter um parâmetro do que se trata. O meu cliente acha que ele agiu por relevante valor social, relevante valor moral. O meu cliente acha que ele fez um favor à Federação Brasileira, ao Brasil, ao nosso país. Então, se isso está dentro da normalidade, é só a psiquiatria forense que irá dizer. Não é o Zanoni, não é a magistrada. A gente sabe que ela é perito superitorum. Ela pode rejeitar qualquer perícia. A gente sabe que a Procuradora da República, que representa o Ministério Público Federal, apesar de toda a sapiência, a erudição, essas pessoas, esses entes políticos, eles não são versados em psiquiatria.
Portanto,
então, agora a questão é médica.
Portanto, doutor Zanoni, respondendo aqui a pergunta que a Carla Bigato estava fazendo aqui enquanto o senhor respondia, a linha que o senhor vai adotar é de pedir reconhecimento da insanidade ou da incapacidade do paciente.
Na verdade, isso não é uma fuga. eu quero primeiramente pontuar o estado da rigidez mental do meu cliente. Até porque, como defensor, o meu solo é muito sólido, ele é muito tranquilo, ele é muito pacífico. E por que isso? Porque o meu cliente não nega autoria. Meu cliente é confesso. Isso é atenuante. O meu cliente diz que agiu por relevante valor moral, social, defendendo a causa do negro. Nós repudiamos absolutamente a conduta monstruosa que a Adélio teve. A defesa não pactua com a atitude, mas a defesa não arredará pé para fornecer a Adélio uma defesa segundo os parâmetros esculpidos na Constituição Federal.
Considerando...
Nós, advogados, repudiamos o que a
claro.
Adélio fez.
Considerando,
não é dessa considerando, maneira que as coisas são resolvidas.
Considerando a tentativa de homicídio flagrante, confissão de culpa e tudo mais, de autoria, qual é o melhor horizonte que o senhor prevê para o Adélio do ponto de vista da sua defesa? Uma internação psiquiátrica? Por quanto tempo? O que o senhor imagina?
O horizonte que nós vislumbramos não é o crime doloso contra a vida. A pessoa acorreu até a minha pessoa porque achou que isso daí iria culminar no tribunal do júri. Mas o crime, levando em consideração o viés político, essa ideologia no campo das ideias políticas, e levando em consideração as circunstâncias, as características da vítima esfaqueada, o crime está totalmente enquadrado nos elementos típicos do artigo 20 da Lei 7.170 de 83, que é a lei que trata dos crimes contra a segurança nacional.
Qual é a pena previsível?
A pena que no caso que é de 3 a 10 anos, levando em consideração o exame de corpo de delito, que diz que o presidenciável Jair Bolsonaro ostenta hoje uma deformidade, na verdade, ele terá problemas da função excretora por conta daquela questão da cirurgia ali no
intestino.
No intestino. E
vai de 3
a 10.
3 a 10. 3 a 10 é o caput. Mas como tem essa lesão corporal grave, a pena passa. A pena será o dobro. Ela
mesmo,
será dobrada.
Mesmo...
Então nós teremos uma pena de 6 a 20 anos.
Mesmo a ser cumprida em hospital, em presídio psiquiátrico.
Isso se ele for declarado inimputável.
Sim, uma vez declarado inimputável, a pena prevalece, muda apenas a natureza da instituição onde ele vai cumpri-la, é isso?
Não, se ele for declarado inimputável, o juiz o isenta de pena e decreta uma medida de segurança.
Tá certo.
Aí ele será recolhido num hospital de custódia, que simplesmente é um eufemismo da medicina ou do direito penal, aquele antigo manicômio judiciário.
Muito bem. Bom, o Felipe Bueno, a Carla Bigato e eu lhe agradecemos, doutor Zanoni Manuel de Oliveira Júnior.
O prazer
um
é meu
advogado,
muito, para o seu ouvinte.
Muito obrigado.
Obrigado.
Uma boa tarde para o senhor.
Estamos à disposição. Fiquem
obrigado.
Com Deus.
Tchau.